E trazemos em destaque agora a entrevista aqui do CBN Agro.
CBN Agro Entrevista.
Olha, na última semana do mês de março foi sancionada uma lei de número de 14.833/24, alterando o código do processo civil e permitindo ao réu a cumprir tutela específica antes de ser obrigado a pagar perdas e danos, introduzindo uma nova oportunidade para que esse réu honre com sua responsabilidade antes de ser condenado a indenizar a outra parte inocente. A questão que isso também acaba por trazer alguns impactos não só a empresários, a comercialização, a contratos de uma maneira geral, mas ao setor também de produção rural, principalmente que envolvam aí os produtores. Para saber que impactos são esses, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Breno Arruda Maquete, ele que é advogado, mestrando e bacharel em direito e com MBA em agronegócios pela Esalq USP. Ele participa conosco nesta edição de CBN Agro. Breno, obrigado pela sua participação. E eu quero saber quais os impactos dessa lei 14.833, permitindo ao réu cumprir tutela específica antes de ser obrigado a pagar perdas e danos. Primeiro, qual que é o motivo dessa lei também e a relação que ela pode ter com o produtor rural? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Fabiano. Agradeço aqui o espaço para conversar um pouco sobre essas alterações e o impacto no dia a dia do produtor rural. Então, curiosamente, a gente está falando dessa lei um mês após a sanção presidencial dessa alteração do Código do Processo Civil. Só para você entender como, e a sua audiência, como acontecia os procedimentos antes dessa alteração legislativa, né? Aquela parte lesada numa relação contratual, ele poderia exigir o que lhe fosse mais cabível, ou a prestação ou ao correspondente indenizatório. Através de uma alteração, né, que é isso que nós tratamos agora, passou-se essa decisão não mais da parte lesada para aquela parte que deveria ter cumprido a sua obrigação. Ou seja, a decisão não cabe mais àquela pessoa que até então tinha cumprido e tinha uma justa expectativa de que o contrato seguiria seu curso normal, para a parte devedora. Na exposição de motivos, ou seja, na justificativa do projeto, o que se colocou foi: olha, muitas vezes eu tenho descumprimentos contratuais que decorrem de razões alheias à vontade daquele devedor. Então, é permitida uma segunda chance. Só após essa segunda negativa, essa obrigação será convertida em perdas e danos. Importante mencionar que essa alteração vai recair em certas relações, como, por exemplo, quando constatado o vício ou defeito oculto em bem adquirido via compra e venda. Imagina que você adquira um implemento agrícola e, após um determinado uso, descobertos defeitos que reduzam o valor ou a capacidade desse bem. Nos contratos de construção ou nos contratos de seguro, e aqui até mencionávamos a questão do seguro agrícola, né? Então, imagina aquele produtor que ele necessite de uma cobertura do seguro e o seguro não adequadamente faça a prestação. Então, esse produtor, ele vai acionar juridicamente essa seguradora, e essa seguradora, ela vai optar por o pagamento na forma contratada ou descumprir, e após esse descumprimento o produtor rural terá a conversão em perdas e danos. Ou seja, veja que é um distanciamento. Antes, aquele lesado, ele entendia o que lhe cabia: olha, eu quero a prestação ou eu quero a indenização, e assim acionava o judiciário. Agora não, o judiciário deu uma nova oportunidade para o devedor, né? Então, a gente entende que essa alteração decisória é um impacto negativo.
Então, Breno, assim, a próxima pergunta que eu ia te fazer já é se essa lei não é nociva para a parte inocente em uma negociação ou aí num futuro processo. Mas aí eu te pergunto o seguinte: por que uma lei que faz com que a decisão sobre a resolução do problema, né, ela recai sobre o devedor, e aí você tem ainda um prazo maior ainda para que a parte inocente venha a receber aquilo que é de direito.
Olha, a lógica imprimida pelos nossos legisladores na exposição de motivos do projeto de lei era que não existia na legislação a possibilidade do devedor efetuar o que a gente chama de procuração da mora, ou seja, após provocado formalmente pelo judiciário, esse devedor fosse lá e cumprisse com a prestação que até então não teria sido cumprida. A lógica nos parece adequada de uma certa maneira, mas mal implementada, porque, de novo, a parte inocente, ela já está sofrendo com a não prestação de serviço, com a não prestação se ela contratual que cabia. Isso vai se protrair no tempo. Além disso, a gente tem que lembrar que, principalmente no setor agro, que é onde nós estamos conversando, as relações jurídicas, elas são de trato sucessivo, elas são de longo prazo. E o Brasil não tem uma cultura, no geral, de imediata judicialização dos conflitos. Normalmente o produtor, ele vai lá, ele tenta conversar, ele tenta que a relação ocorra de uma forma mais cordial, mais amistosa, e em últimos dos motivos ele recorre ao judiciário. Então, há um lapso temporal muito grande. Então, de fato, né, acho que essa tentativa de compensação, de permitir ao devedor uma possibilidade de cumprir com o que ele devia, não está adequada no tempo. Essa é uma crítica que pode ser feita a essa alteração.
Se o produtor rural, Breno, estiver em situação na qual a lei se aplica, tem algum instrumento, tem alguma forma de se proteger até para garantir o recebimento, né? Considerando que vai estar na parte inocente, garantir o recebimento dos seus direitos de uma forma mais rápida, por exemplo?
Olha, a recomendação é, entendido essas particularidades do setor, colocando todas essas questões que a gente apontou, de que o produtor quase sempre já tem uma relação de longo prazo, vai fazer uma tentativa de mediação, uma tentativa de resolução amigável, não vai conseguir, a recomendação é que seja procurada uma orientação para que seja registrado, principalmente de que aquela prestação, ela não vai ser mais útil no momento em que eu acionar o judiciário, e que só a indenização será cabível, e na medida do que for possível, que seja suprimido esse prazo do devedor, para que ele faça essa prestação alternativa, ou que ele tenha um prazo adicional. Então, a recomendação é procurar uma orientação para que seja registrada a inutilidade da prestação posterior, e que ela imediatamente se dê em forma de perdas e danos.
Tá certo, Breno. Breno, e para encerrarmos aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você recomenda aí, não só para produtores rurais, que a gente está falando na rádio, está aberta para todo o Mato Grosso do Sul e pela internet no país inteiro, o que você recomendaria para empresários, para produtores, para alguém que possa se ver nessas condições?
Fabiano, a recomendação é que tão logo se encontre nessa situação, ou seja, que tenha uma prestação não cumprida, ele procure um assessoramento, né, orientações de um profissional, para que ele deixe registrado a insuficiência da prestação posterior, ou seja, que aquele que deveria ter cumprido com um contrato lá atrás, não vai ser mais efetiva essa prestação, e que ele deve ser adequadamente indenizado. Então, toda essa comprovação, desde o início, se faz necessária para quando a ação for ajuizada, ter um efetivo desfecho, né, principalmente para comprovação de que aquilo no passado não se faz mais justificável no momento do acionamento judicial.
Tá certo, Breno, eu agradeço a sua participação aqui no CBN Agro Campo Grande, um ótimo dia a você, um bom final de semana.
Muito obrigado, Fabiano.
Um grande abraço, Breno. Conversamos com Breno Arruda Maquete, ele falando a respeito dessa nova lei que traz ali uma situação no mínimo, né, diferente em relação a quem tem algum negócio, que tem algum processo, que está na parte inocente e acaba por não recebê-la agora de uma maneira direta, e a decisão ainda passa de como que vai ser negociado, quitado isso para o devedor. Olha, eu quero aproveitar e agradecer algumas pessoas que estão mandando mensagens para nós. Agora, eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Fernando Barbosa, ele que é presidente dos produtores de café, do Café Sudoeste de Minas, marca território lá em Minas Gerais, né? Ele participa aqui do programa, tá com a gente todos os sábados, e ele tá mandando aqui algumas informações importantes sobre café, né? O Mato Grosso do Sul não produz café, mas consome bastante. Olha só, esse dado aqui é interessante. Consumo mundial de café estimado em 177 milhões de sacas. Produção do café brasileiro está retomando ali a sua produção depois de problemas climáticos entre 2020 e 2022 que afetaram a produção. E a safra mostrou reação agora neste ano de 2023. Fernando Barbosa está dizendo aqui que a tendência é o café ficar mais forte. É o produto de exportação brasileiro mais tradicional que nós temos. Obrigado, Fernando Barbosa. Obrigado a todos que estão nos acompanhando neste momento. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos também para o repórter CBN. Daqui a pouco nós temos a coluna O Olho do Dono. Você vai ter informações também a respeito de como o BNDES está lidando com repactuação de dívidas e muito mais. Nós vamos para o intervalo e eu volto já.